Estamos aqui no CBN nas Empresas com o CEO do Grupo Carmel, Thiago Ramalho, está aqui com a gente. Olá, Thiago, boa tarde.
Boa tarde, Luciana.
Thiago, eu queria que você contasse para a gente a história do Grupo Carmel, como surgiu o Grupo Carmel e a história por trás do nome também.
Claro, pode deixar. O Grupo Carmel começa no ano de 2000, em março de 2000, como Gela Boca, nossa principal marca. Então, uma sorveteria ali de bairro, meu pai, né, com a minha mãe e três filhos para criar, eu mais velho, pouco de dinheiro, vendeu TV, videocassete, joia, que tinha um pouco de dívida ainda, estava com dinheiro emprestado de agiota. Começou a sorveteria ali na Mandacaru, em frente à delegacia, na Vila Mandacaru, local tradicional, que é a nossa loja até hoje matriz. Então, naquela loja, ele fabricava o sorvete no fundo, né, atendia o cliente na frente, e nós começamos dessa forma. Eu ajudando no balcão, comecei com 10 anos a trabalhar no balcão ali com ele. E nós fomos crescendo aos poucos, meu pai foi comprando outras sorveterias na cidade, colocando a bandeira da Gela Boca, e assim nós fomos crescendo. Então, no ano de 2010, tinham 7 lojas, foi quando eu de fato, comecei a trabalhar com ele e auxiliar nesse processo de expansão. Nós lançamos nosso modelo de franquia e fomos escalando e vendendo lojas. Hoje são 130 lojas do Gela Boca. São mais de 180, quase 200 operações nesse momento, entre outras marcas. Então, no ano de 2016, entendendo que nós precisávamos, além de ser uma indústria de sorvete, fabricar Gela Boca, que nós poderíamos ser uma indústria de outros produtos, como o açaí, e ter outras marcas. Então, a Gela Boca é uma marca dedicada exclusivamente a lojas e ao canal de franquia. Nós criamos, então, em 2016, a Ultra Açaí, uma marca de açaí que tem lojas, vende em redes de supermercados, distribuidores e exportação. Também, nesse ano ainda, de 2023, nós compramos a Dali Sorvetes, ali em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, focada no varejo, em freezer, em ponto de venda, mercadinhos. Tem lojas também com posicionamento de loja de fábrica. Então, com tudo isso acontecendo em 2016, vindo outras marcas, com essas possibilidades, a gente precisava dar um nome para o grupo. Então, não era mais a Gela Boca, né? A Gela Boca era uma marca dentro de outras, com outras marcas juntas, então se criou no grupo Carmel para congregar todas essas marcas ali dentro. Por que Carmel? Por que nós escolhemos esse nome? Porque para nós tinha um significado muito grande, pessoal, né? Quando meu pai começou, ele também escolheu um nome para ele, tinha um significado importante na razão social da empresa. Então ali para nós o Carmel vem do Monte Carmelo, uma passagem tem na Bíblia, fala do Monte Carmelo, onde o profeta ele ficava, descansava e buscar as suas orações. E para nós queríamos trazer essa referência do Monte Carmelo, por isso escolhemos Carmel, né, uma passagem bíblica importante, que remetesse o papel da empresa, né? Uma empresa é como um monte, ela é grande, ela recebe a oportunidade de vender, ter seu faturamento, assim como o monte recebe os orvalhos, e esses orvalhos ele vai compartilhando ao longo da sua trajetória para aquelas árvores lá embaixo receberem. É assim a gente entende o nosso papel. A empresa, ela é um meio para receber, através da sua venda, através do valor do lucro que ela gera, para chegar a impactar outras pessoas. Então fica muito claro quando a gente tem que o nosso propósito é mudar, impactar a vida das pessoas, e não diferente. O símbolo aqui é uma árvore da Carmel, com o nome Carmel remetendo ao Monte Carmelo na Bíblia.
Ou seja, tem um propósito.
Tem um propósito, 100% um propósito, uma forma simples de explicar o nosso propósito.
Fala um pouquinho para a gente sobre o mercado de sorvetes, de sobremesas. Como é que está o cenário hoje no país?
Bom, nós temos oportunidade ainda de vender muito, muito mais do que é vendido. Nosso consumo per capita ele é pequeno, comparado a nível mundial, ele é pequeno. Na América Latina, né, nós não somos o primeiro país. Então, a última vez que eu vi, Chile, se eu não me engano, mais 16 litros por habitante, Argentina mais que 12, e o Brasil na faixa de 5, 5 litros e meio por habitante de consumo per capita ano. Então, ele mostra o potencial que nós temos ainda de crescimento, porque o sorvete é uma sobremesa gelada para tomar em dia de calor, e não um alimento que pode ser consumido durante todo o ano. Mas, ainda assim, tem sido um ano muito bom, mercado de momento de expansão. Nós estamos em expansão e crescimento. Com o calor que nós tivemos em agosto, setembro, outubro, e com a nova onda de calor que está prevista para os próximos dias, e pelo menos algumas reportagens, né? Tem sido um ano especial e muito bom para venda.
Eu vejo aqui, quem está nos acompanhando pelas redes sociais pode ver também o estúdio da CBN montado aqui na Gela Boca, e tem muita opção, muito tipo aqui de sorvete, né? Como é que vocês criam aqui o portfólio de vocês?
São mais de 120 itens de sorvete ali do básico, e dentro de uma loja são mais de 200 itens que podem ser comprados. O sorvete, basicamente, a gente olha para três de três formas. Uma, a gente olha o mercado, o que o mercado está fazendo, como que está a concorrência, e o que está acontecendo. A segunda forma, a gente participa de feiras, eventos. Então, tem feira na Itália, que nós vamos buscar referência lá, feiras em São Paulo. E o terceiro, com pesquisa, seja com o nosso consumidor ou pesquisa de mercado. Olhando para esses três cenários, a gente entende as oportunidades dos produtos que podem ser lançados. Vem para dentro, processo de desenvolvimento, a gente começa agora em dezembro, processo de desenvolvimento do próximo verão. Então, o que nós vamos lançar em agosto, começa a ser desenvolvido agora em dezembro. E aí é um time interno comercial, qualidade, produção, começa a desenvolver esses produtos, apostando algumas vezes nessas oportunidades de mercado. E aí tem um processo todo criativo de degustação, de pessoas envolvidas, até o seu lançamento.
Tem os sabores que são os preferidos dos brasileiros, dos maringaenses?
Incrivelmente, fala-se muito de inovação, de sabores novos, de sabores indulgentes, né? Hoje fala da extrema indulgência, que é você ter um chocolate no meio com mais um wafer. Então você tem crocância, chocolate e sorvete. Então é a indulgência da indulgência, né? É cada vez mais tendo mais elementos dentro de um sorvete. Mas no final do dia, mundialmente, os sorvetes mais vendidos são morango, chocolate e baunilha. Então há uma demanda por inovação, por diferenciação, mas ainda os produtos mais vendidos são os tradicionais.
Falar em inovação, vocês lançaram uma loja autônoma, né? Como é que está sendo essa experiência?
O resultado está sendo fantástico. Né? Tenho falado onde tem oportunidade de que a loja autônoma, ela tinha uma estratégia por trás de marketing. Uhum. Além sim de validar o modelo, testar o software, testar a tecnologia junto com o fornecedor aqui de Maringá, do Automizei, nós tínhamos uma visão de teste, de laboratório. Mas ela está sendo lucrativa, ela tem dado resultado e abriu a nossa mente de que nós não precisamos ser só uma loja autônoma ou só uma loja com atendimento. Muitas vezes o pessoal fala para nós, nossa, mas vai reduzir a mão de obra, né? E você não está pensando nisso? Pelo contrário, gerou oportunidades de faturar mais com o modelo autônomo, o que pode e nos permite remunerar melhor, treinar mais o colaborador e gerar mais valor. Por exemplo, da meia-noite às 3 da manhã no sábado, então, bomba de vender. Um horário que todas as nossas lojas estão fechadas. E pelo risco de segurança, de ter um funcionário nesse horário numa loja aberta, o custo que todo teria isso, a dificuldade de contratar essa mão de obra, e o total da venda, ele é vantajoso quando você acumula no mês, num custo que já tem. Mas ter novos custos para ter essa venda não fecha a conta. Com a loja Autô, isso mostrou para nós que é possível. Então vem coisas novas aí, né? Autônomos, além de ser lucrativo, ser uma experiência bacana, o maringaense tem respeitado poucos casos de diferença de produto, de algum furto, alguma coisa, as pessoas de fato, elas são honestas, dá para acreditar muito nisso, isso tem sido bacana, mas além disso, surge a oportunidade de novos projetos. Então, imagina, no inverno uma loja fica até a meia-noite aberta, depois das 8 da noite a venda é muito fraca, mas a gente mantém a loja aberta. Pode fazer um horário reduzido das férias para o pessoal poder descansar, e das 8 da meia-noite aquela loja é autônoma. Então ela vai fechar uma porta de vidro, mas você vai poder ainda acessar e comprar o teu sorvete. Você estava conversando com o pessoal agora do pet shop, ele pode ter um pet shop que fecha no horário comercial, mas uma ração, um medicamento na hora da emergência, você vai lá no pet shop, abre a porta e consome. Então é uma mudança de paradigma, e vendendo picolé de R$2 com tanta tecnologia, para nós foi desafiador e um grande aprendizado.
Então, uma experiência que está ensinando aí novos passos, né? E vocês pretendem, então, essa ampliação?
Com certeza. Eu acho que não ampliando só, vendendo mais lojas autônomas, como nós vamos abrir agora em Curitiba também, mas também criando modelos híbridos. Eu acho que foi uma grande oportunidade de aprender e evoluir com esse projeto. Quebrar paradigmas.
E como você disse, então, existe ainda muito mercado, muito potencial de mercado no Brasil, porque o brasileiro ainda consome pouco sorvete, então, quer dizer, não é pouco, mas em comparação com os nossos vizinhos, né?
Bastante.
E como aproveitar esse mercado, esse potencial?
Para nós, o modelo que a gente tem olhado para poder aumentar a nossa participação no mercado é a venda de franquias, ainda a Jala Boca como carro-chefe nesse caso. Então, vendendo lojas, né? Nós estamos com quase 200 operações, 130 Jala Boca. Nós queremos chegar a 300 lojas da Jala Boca. Então, uma expansão de capilaridade, levar a marca para outros lugares, ter expansão de outros territórios. Então, aproveitar esse consumo, mas não deixando de cuidar das lojas que estão abertas, porque essas, né, precisam estar crescendo. A gente fala muito aqui do same-store sales, que é a mesma venda que existe comparado com outro período. Então, nesse caso, aumentar o consumo, aumentar a recorrência, fazer o cross-selling, né? Vender um pote com uma cobertura, vender um pote com cascão, aumentar o nosso ticket médio, de um produto mais simples, vender um produto cheio de chocolate com um ticket médio maior, agregar valor. Então é trabalhar as pessoas para que elas aumentem a frequência na loja, com mais variedade, aumentando o ticket médio com outras opções de produto, e a expansão territorial através de novas unidades franqueadas. Nesse momento nós estamos indo até o Mato Grosso, Goiás, Então a marca está num momento de expansão territorial bem importante, com grandes oportunidades.
E é legal que leva a marca de Maringá, né? Uma empresa que nasceu aqui para outros estados.
Isso, né? Como a gente não abre mão de falar da nossa história, como contei o nome Carmel, como a gente fala muito quanto a nossa crença é importante, o quanto é, falar que nós somos de Maringá e levar Maringá para o país todo, esse é o nosso objetivo.
E você estava me contando mais cedo, Thiago, antes de começar o CBN Maringá 2ª edição, a gente estava conversando e você estava falando que dentro do propósito da empresa, as franquias, elas ajudam também a levar desenvolvimento, né, crescimento econômico para outras cidades, né, para outras famílias.
Com certeza, né? Além do impacto que ela gera na vida do franqueado que está investindo, que está buscando uma oportunidade de uma renda maior, de talvez até ter uma qualidade de vida, a partir de 2, 3, 4 lojas ele tem uma remuneração que ele tem mudança de qualidade de vida, também as oportunidades que a loja gera. Quando o franqueado abre a segunda loja, ele precisa de um gerente. Então ali ele forma um gerente, ali ele dá uma oportunidade para quem entrou crescer e gerar valor. Nós tivemos em casos de funcionários que vieram para treinamento em Maringá que nunca tinham viajado, nunca tinham saído da sua cidade. Então poder gerar, proporcionar essas experiências também acho que é uma parte gratificante dessa jornada que a gente está.
Sobre os planos de expansão, onde o Jalaboca deve estar nos próximos anos?
A gente acredita nos próximos anos 300 unidades e aí pelo menos uns 10, 12 estados, né? Então a gente precisa terminar de chegar no sul e subir mais um pouquinho, abocanhar ali Minas Gerais. Então a gente está nesse projeto de expansão, né? E com certeza a gente vai, com a ajuda do nosso time, nós vamos chegar lá.
Tá certo. Thiago, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Boa tarde.
Nós conversamos com Thiago Ramalho, CEO do Grupo Carmel.